senhoras e senhores, é o Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Fernando Caruso, como vocês sabem, de todos os podcasts que vocês vêm ouvindo até então.
Eu sou o Tibério, que só tem um nome, não precisa de sobrenome, já que mano.
Eu sou o Elvésio, o outro que também não precisa de sobrenome.
Se bem que Caruso não tem muitos. Ah, se bem que tem o pai dele também, que é famoso, né?
Porra, Caruso tem uma porrada, cara.
Não, não tem, cara.
Tem um tal de cantor, né?
Tem o Marcos Caruso, tem o Drauzio Varela, tem, cara...
Tem o Drauzio Varela.
Henrique Caruso, tem uma porrada de Caruso.
Pô, a gente tem um padrinho Caruso, gente.
Pois é.
É.
É tudo Caruso família dele,
pô. Caruso na Itália é tipo o Silva, cara. E ainda dizem que é gíria, tipo, é pra, gíria antiga pra moleque.
Ah, é? Tipo, é,
Caruso, eu ouvi essa história. Eu ouvi essa história,
hein?
Se eu não me engano, eu ouvi essa história do próprio Marcos Caruso, mas pode ser mentira dele, não sei.
Ele tava de carusagem.
O meu sobrenome eu sei o que significa, mas deixa pra lá.
Teu sobrenome é parente. O que significa
exatamente
parente?
Nome... Ué, parente.
Todo mundo é
parente.
É a parente.
Piada que eu ouço desde o jardim de infância.
Então, pessoal, já abriram as vendas pra assistir o piloto do Doctor Who nos cinemas. Quem aí faria esse tipo de coisa?
De vender ingresso?
Olha só, pra ver Doctor Who... Não tem nada contra, mas também não tem nada a favor, nunca vi, né, uma série que tem 60 anos, dá uma preguiça de começar, mas assim, essa história de ver coisas no cinema, eu já fiz.
Claro, cara, ir no cinema.
É o que se faz no cinema, cara.
Ver coisas que não são filmes no cinema,
essa
cara.
Essa novidade aí de ver coisas no cinema.
Tá, coisas que não são filmes. Inclusive, uma vez eu encontrei o Caruso, antes da gente fazer o podcast, que tava rolando o show do Monty Python ao vivo, que estaria na televisão em algum lugar, e aí passaram aqui, era tipo 10 horas da manhã no cinema, no sábado. E passou o tempo certinho, e eram 4 horas de peça de teatro. Assim.
Foi muito maneiro, cara.
Ah, você tá querendo dizer maneiro, que já tiveram outras coisas no cinema sem ser filme?
Sim.
E da Inglaterra também.
Eu já vi jogo de futebol no cinema, e foi uma experiência muito interessante. Jogo de Copa do Mundo.
É, eu também. É o filme Pelé, The Birth of a Legend, que você pode assistir.
Esse você viu de um lugar meio privilegiado, cara, do outro lado da tela. Aí não conta.
Mas vem cá, é 7 de outubro, é isso? Então é a nova temporada de Doctor Who, que vai ter a Doutora Mulher. Quer dizer, a Doutora Mulher é uma redundância.
Isso,
mas
é a nova temporada com a Jodie Whittaker, né?
É a primeira vez na história do Doctor Who que vai ter uma doutora ao invés de um doutor, é isso? Eu não acompanho Doctor Who, não
é
sei.
Isso. É, pelo que eu entendi, sim. Mas eu acho que o interessante dessa notícia é pegar uma série com hype e o piloto ser exibido nos cinemas.
É,
logicamente que é uma experiência mais interessante, mas aqui eles não falam que vai ser antes de todo mundo. É simplesmente exibir no cinema e encontrar todo mundo vendo em casa. Essa parte é que eu acho que podia ter sido melhor feito aí dessa promoção.
Deu muito certo com Inumanos, né? Vamos torcer pra...
Super, né? Mas, assim, quando a série também não é boa, talvez não ajude, né?
Não, tem toda a razão. Inumanos era... Cara, Inumanos era bem ruim. E aí, na tela grande, conseguia ficar pior ainda. Tipo, aumentava os defeitos. Era impressionante.
Aumentou a ruindade.
É total. Isso é uma preocupação que eu tenho em relação a essa transferência de mídias, sabe? Às vezes, uma coisa que fica muito bem na tela da TV não resiste tão bem na tela do cinema. Mas eu rogo pra que Inumanos seja um caso à parte, entendeu?
Ah, então você tá querendo dizer, se a gente visse Liga da Justiça na televisão pequena, talvez ficasse bom, é isso?
Talvez ficasse bom. Quanto menor fosse
na tela do relógio, do Apple Watch, talvez ficasse bom.
Talvez melhorasse bastante. Agora, eu confesso que eu queria muito ser fã de Doctor Who, cara. Eu tentei. Eu sinto uma lacuna muito grande, assim, de ver a galera comentando e as camisetas com a tarde, sabe? Essas paradas. Eu me sinto meio de fora. Eu tentei ver com aquele reboot, acho que de 2006.
Não, acho que é de 2000 aquele... que teve o reboot. Putz. Foi quando eu tentei ver também e eu fiquei meio constrangido. 2004, não sei
que
qual foi.
Que tinha o monstro de lava feito com computação gráfica do Chaves.
O piloto era dos monstros manequins.
Isso, esse mesmo.
É, nossa, cara, putz, aí não rolou mesmo, cara. Mas eu ainda tenho esperança, sabia? Tipo, de... pegar uma temporada solta aí, talvez a do David Tennant, tentar de novo. Quem sabe eu vou aí nesse piloto da doutora e ver se ela me diagnostica qual é o problema.
Eu fiquei imaginando aqui qual seria a série que me faria ir pro cinema. E talvez se Game of Thrones, agora o retorno da próxima temporada, me levasse.
Isso é bem maneiro, hein?
O que eu acho que faz falta nessa história é que ele antecipe, tipo assim, olha, uma semana antes, pra quem for no cinema, vai ver a série. Aí eu já acho mais maneiro. Agora, pra ir no cinema ou ver no conforto da minha casa com alguns amigos, ambos pagando a HBO ao vivo, eu acho que fica meio que mais ou menos na média.
Eu não sei não, cara, porque a minha casa não tem o que tem no cinema. Eu gosto muito de tela grande, gosto muito de sonzão, sabe? Faz diferença pra mim.
Algum de vocês já viu show no cinema?
Já vi uma vez.
Eu já vi show do Black Sabbath no cinema, já vi show do Queen no cinema. E sessões assim especiais. Cara, é muito maneiro porque você vê um show, você vê os detalhes todos, porque você tá vendo na televisão normal, então beleza. A música tá ok. Só que não é o som do cinema, o som da sala de cinema é provavelmente melhor do que o som da sua casa. E a tela do cinema, como você vê todos aqueles detalhes, cara, é
mais imersivo, né?
É muito mais.
Eu acharia ruim o Game of Thrones só porque, se por um acaso eu não puder ir no cinema nesse dia, fudeu, ia ser aquele desespero pra fugir de spoiler, que todo mundo já ia estar sabendo.
Esse é o problema da minha ideia, de fazer uma semana antes de todo mundo.
Mas se fosse, por exemplo, assim, na noite anterior, por exemplo, e se fosse o season finale, porra, cara, ia ser maneiro, cara.
Aí ia ser maneiro.
Cara, se fosse até a semana depois, eu iria, cara.
Aí você tem que ficar fugindo de spoiler uma semana antes, porque todo mundo ia ter visto.
Não, veria de novo, entendeu? Tipo, só pra ver com a grandiosidade da tela de cinema. Tem coisas que eu... Cara, por exemplo, vários filmes, vocês não têm isso, não? Tipo, uns filmes que vocês têm, sei lá, saudade de ver no cinema. Por exemplo, Matrix, eu me lembro de quando tava em cartaz, eu vi várias vezes pensando, cara, uma hora eu não vou poder mais ver isso no cinema. Pô, a volta do Star Wars foi isso também. Tipo, a oportunidade de você ver no cinema a trilogia clássica, cara. Isso é maneiro. Então, tem coisas que eu fico afim de ver no cinema, entendeu? Vários filmes, quando eu vejo essas promoções especiais que botam De Volta pro Futuro, Duro de Matar, eu fico louco pra ver isso tudo no cinema de novo.
Sabe onde a gente via isso? No Cine Sci-Fi lá do Conselho Jedi com no Planetário da Gávea. Só que não era cinema, era numa tela do Planetário.
É verdade.
O Downtown faz isso de vez em quando, cara. O Downtown faz umas sessões especiais.
Eu lembro de um negócio
teve desse. Indiana Jones. E é sempre umas sessões baratíssimas. É tipo, sei lá, R$4, R$8, uma coisa assim.
Mas aí vocês estão falando de filme, cara. Vocês estão desvirtuando. A ideia é ver série. Ali. Esse aqui é o disruptivo da história.
É um filme que você já tem o Blu-ray em casa, então dá no mesmo.
É quase o mesmo.
É você sair de casa pra ver um troço que você não precisa sair de casa.
E em termos de efeitos especiais, um filme de 1940 e inumanos estão em pé de igualdade.
O Metrópolis era melhor, né?
Porra, bem melhor.
Bom, mas eu acho legal. Acho assim, é uma ideia válida. Mas o Caruso falou até uma coisa. O caso de Inumanos, eles fizeram planejando fazer pra IMAX, cara. Não foi uma coisa,
caralho,
que eles fizeram...
Eles sabiam, né, cara?
Sabia, né, cara? É diferente, sei lá. É muito confuso isso.
Em toda etapa, alguém tava falando, tipo, não, tá bom, tá bom. Mas tem certeza. não, tenho. Tá bom. Segue isso aí.
Eles gastaram na tecnologia e esqueceram de investir no roteiro, né?
E atuação, Maria, e outras coisas, né?
Figurino, cenário, tudo. Nossa senhora, velho.
Pô, vocês filmaram, o maluco nem se mexeu, ele não atuou. Ah, é? Mas tá bom.
Cara, a notícia era pra ser de Doctor Who, cara, mas Inumanos transcende. A ruindade é tanta que...
Inumanos ganhou o nosso Podcast Award de pior filme do ano, né?
Ah, tá aí.
Eu nem lembro. Acho que fiz questão de esquecer.
Ganhou.
Mas, cara, e o pessoal tá empolgado com a nova doutora aí, que aí agora muda a fase que tem... Dr. Who tem esse negócio, né, de ele vai nascendo de novo, e agora mudou a fase. Será que agora as próximas 12 doutoras serão mulheres mesmo?
Porque... É tipo cobra, que vai perdendo a casca, vai sempre surgindo uma outra coisa?
Até a versão anterior, sim.
É uma boa oportunidade pra começar a assistir, será? Pra começar daí?
Mas tá aí, essa é uma boa pergunta. Então, se os fãs de Dr. Who, se puderem escrever pra gente, que aí tem 4 pessoas aqui que começariam a ver se tiver aí a sugestão certa.
E poderia ter até um episódio depois, uma hora, hein?
Não faz promessa.
Não chega tanto. Calma.
Não, mas olha só, tem que fazer por merecer. A gente não tá falando que vai fazer assim de qualquer jeito. Vamos fazer se a parada for boa mesmo.
Mas o problema é que nenhum de nós tem conhecimento de histórico, né? Ia ficar na mão dos convidados esse.
Rapaz, é capaz do Daniel Braga aparecer aqui nesse episódio de Responde Crash sem a gente ter chamado, só porque a gente tá falando de Doctor Who. O episódio vai ser ele falando inteiro sozinho, né?
E sabe quem mais? A Adriana Mello, que desenhou o Doctor Who.
O Ulisses Matos também, outro convidado recorrente nosso, é louco o Doctor Who, veio com a família toda.
E sabe quem mais? O Mário Abad, só pela polêmica.
Ah, então. Já tem um time. A gente não precisa nem vir, cara. A gente pode fazer o...
Boa.
A gente assiste. Junta, né?
A gente faz os podcastadores da Costa Leste, chama essa galera e entrega.
A gente só faz a áudio e deixa eles conversando. E essa semana aí, quem que vem? Venom, cara. Caruso.
Quem que Venom?
Vem Venom. Caruso, você viu o trailer de Venom? Você que é trailofóbico?
Eu vi, cara. Eu não ia falar, não vou Venom.
Porque você viu sim, Venom.
Mas eu vi porque, cara, quando anunciaram, já falei tipo, isso vai ser uma bomba, não tem... A minha questão com o trailer é sempre com um filme que eu quero muito ver e filme que a minha expectativa tá alta e eu quero ser surpreendido no cinema. Venom, boa parte dos filmes da Warner, os filmes da Fox, todos, eu vejo o trailer tranquilamente, assim... Até Deadpool, por exemplo, eu vejo o trailer porque eles fazem cortes muito diferentes e às vezes tem piada. Mentira, Deadpool eu não vi o trailer, não. Eu vejo as chamadas, aquelas paradas que ele faz, tipo, pintando quadros, essas coisas, sabe?
Ah, é tipo um teaser, não tem cenas do filme de verdade. Né?
Mas Venom, assim, eu tava tão certo de que, putz, ia ser uma bomba que eu queria ver o trailer.
E aí, você continua com essa visão depois de ver?
Cara, eu continuo com duas visões conflitantes, assim. Eu tenho certeza de que vai ser uma bomba, mas eu tô a fim de ver. O trailer me deixou empolgadinho, assim. Eu caí sabendo que eu tô caindo, sabe? Meio mulher de malandro.
É tipo o rato que vê a ratoeira lá, mas fala, porra, mas é queijo, né, cara? Porra, é bonzão queijo, né?
Tipo, não, eu acho que dessa vez eu consigo pegar o queijo antes de...
Lá vou eu escorregar nessa casca de banana de novo.
Cara, eu demorei um tempão pra ver esse trailer.
Você viu agora, né, cara? Durante essa gravação aqui, enquanto a gente tava conversando.
Eu vi agora, pois é, só vi agora exatamente por causa de vocês. Mas eu vi muita piada sobre esse trailer. Eu cheguei a ver piadas comparando o Venom com aquele dragão do Como Treinar Seu Dragão. Piadas assim.
Que sacanagem.
Igualzinho. Eu já sabia a cara do Venom por causa disso, com aquela cara com o olhinho fofinho, né?
Não, peraí. Talvez você tenha visto o trailer errado, porque eles botaram um olhinho no Venom. Eles botaram... Tem uma série de gifs.
Sim, tem...
que eles botaram, tipo, olhinho de boneco, sabe? Tipo, aquelas bonequinhas que tem um olhinho que, se você sacode, a íris balança. Eles botaram.
Não, é só pra eu saber
que... Acha isso pra gente, cara. Vamos colocar isso aqui no post. Que
esse eu... não é o trailer oficial. Quero ver.
O trailer com olho não é o trailer oficial?
Não,
cara. Olha o que eu vi, não tinha.
Então eu vi o trailer errado.
Ai, meu Deus do céu.
Talvez você tenha visto o trailer melhor.
Talvez eu faça uma pergunta engraçado. Sobre o Tom Hardy. Existe algum problema com o rosto dele? Porque no Mad Max ele tava com a cara coberta, no Batman ele tava com a cara coberta, no Dunkirk ele tá com a cara coberta, agora ele tá com a cara coberta. Peraí, esse cara é o quê? Ele tem uma cicatriz? Ele tem um lábio leporino? Ele tem alguma coisa que não pode mostrar?
Ele tem bafo, cara.
Pô, mas olha só, esse trailer do Venom também apareceu, o que mais apareceu foi a cara dele. Eu tô com o maior medão de fazer um Venom que toda hora fica mostrando a cara, sabe qual é?
Ah, isso vai acontecer, cara. É o que acontece com o Tony Stark, que é o ator quer aparecer sempre, não tem jeito.
Eu gostei da voz do Venom, eu achei maneiro, cara. Eu achei mais ou menos como eu inconscientemente imaginava quando eu li os quadrinhos, sabe? Um negócio bem sinistrão, assim.
Eu sei lá, eu também tô com um medão, que nem o Caruso desse filme, acho que, sei lá, não teve muita fé não, cara.
Falando em medão, o que eu ia comentar é que eu achei ele mais sinistro, mais tenebroso. Mas, se você for lembrar bem, o Esquadrão Suicida também tentou passar essa imagem e a gente viu no que deu. Então eu realmente não sei o que esperar.
Assim, eu passei por muitas etapas aí. Uma é, não tem o Homem-Aranha. Aí eu já falei, tipo, isso do caralho, vamos fazer. Como é que você bota a origem do Venom sem estar relacionado com o Homem-Aranha? É ruim, né? Mas, por outro lado, é impossível você fazer uma adaptação da origem do Venom pro cinema de uma maneira minimamente fiel aos quadrinhos, que é impossível, né? Quem lê os quadrinhos sabe que é impossível aquela papagaiada toda. Mas, ainda assim, a gênese do personagem tá muito ligada a odiar o Homem-Aranha. Sem isso, dá uma bela de uma enfraquecida. Mas aí, quando eu vi o trailer e tal, eu comprei o clima meio filme de terror, meio sinistrão e tal. Pensei, ah, tá, vamos dar uma chance. Aí já anunciaram que ia ter Homem-Aranha nesse universo, de novo. Tipo, voltaram atrás com isso aí. Que ele tava, assim, que ia ter uma ou aparecer no fundo, aí eu já fiquei puto novamente, entendeu?
Mas avisaram isso pós-compra da Fox pela Disney?
Pós-Guerra Infinita, o que é pior ainda, entendeu? É. Porque se o Homem-Aranha morreu e aí no filme do Venom ele tá morto, caraca, bolação, entendeu?
É, faz sentido.
Agora, se ele morreu em Guerra Infinita e aí aparece qualquer coisinha só por aparecer no filme do Venom, aí tem cara de decisão meio Warner, sabe? De executivo festa do Piro Maluco, correndo.
Esse que tá falando do Batman, não? Cara, assim, eu vou ver porque eu sou Marvel Beat. Eu também sou qualquer coisa também. Se fosse DC, também ia ver, porque a gente acaba vendo essas porra. Mas é bom que a expectativa tá baixa, porque a chance de o filme ser melhor pra mim...
É isso aí, é isso aí. Vamos manter a expectativa baixa.
E o Elvis, que não sabe nada do Venom do quadrinho, só conhece o Venom do Homem-Aranha 3.
Exatamente, aquele Venom que é bom.
E acha que ele tem olhinho.
Cara, eu tô vendo aqui as fotos, todos eles têm olho.
Que isso, cara?
Não, cara.
Que isso,
é um olhão.
Sim, é um olhão branco.
É um negócio branco.
É um olhão branco comprido, pois é, exatamente.
Tá, não, cara.
O que a gente tá falando esse é um olhinho bem, cara. Azul, cara.
Pelo que eu entendi, o olho que eles estão falando é tipo o olho do Muppets.
Isso.
Não. O trailer que eu vi tem um olho comprido, tosco, que inclusive dobra atrás. Mas,
é, por isso que a gente não entendeu, você tá chamando isso de olho.
Uma pergunta rápida aí pra Caruso e Tibério. Na época que eu lia esse personagem, ele tinha surgido naquele planeta do Beyonder. Eles recontaram isso de alguma outra forma?
Nessa época você não podia ver, né? Porque não tinha no cinema, então ele não era Venom, ele era Lennon. Era só o que você tava fazendo. Você tava Lennon.
E o McCartney entra onde?
Eu estava vendo a revista. É. Mas e aí, teve alguma outra recontagem?
Não. É essa a origem mesmo. Você tem outras adaptações, assim, pro desenho animado, pro todos os desenhos animados tem que fazer. Pô, é um personagem muito popular, né? Então todos os animais têm que fazer uma origem que você não tem como fazer com Guerras Secretas, né? Mas a origem continua sendo essa, Guerras Secretas.
É, mas nesse caso, assim, eles vão fazer a origem do simbionte chegando de outro planeta e tal, e aí vai cair no laboratório, aquela parada toda, assim, que, tipo, acho que eles vão tentar ser fiel, só que sem Homem-Aranha.
Pra quem não conhece Guerras Secretas e tá muito ansioso por um bloco de quadrinhos dentro do Responde Crash, a origem do Venom resumida...
Não precisa... E como não precisa disso, então vamos seguir, beleza?
Cata um trailer pra ver aí, Elvis. Vai ver um trailer aí de alguma coisa pra gente falar no próximo episódio.
Agora com olhos normais.
Uma entidade cósmica junta todos os heróis e vilões da Terra num planeta pra fazer uma briguinha entre eles. E aí, no final dessa porradaria toda, o Homem-Aranha tá com o uniforme rasgado, passa por algum outro herói que fala, tipo, vem cá, onde é que você consertou o seu uniforme? Ah, tem uma máquina ali atrás. É só você pensar que ele materializa o seu uniforme. O Homem-Aranha chega lá, olha uma máquina, isso aqui parece uma máquina de costura.
Pensa ele um vira negócio. À esquerda ao invés de virar à direita, né?
Exatamente. E aí aparece uma bolinha preta. Quando ele encosta, a bolinha preta toma conta, ele vira o maravilhoso uniforme, o uniforme negro, que ficou, tipo, acho que quase um ano sendo só um uniforme, que tinha umas propriedades diferentes e tal, virava outras roupas, produzia a própria teia. E aí, lá pelas tantas, depois de um ano... Isso que eu acho bacana também da história, porque, cara, você acostuma com uma coisa, depois você tem uma revelação. Foi bem novelesco. Depois de um ano...
E tinha uns mistérios, ele sempre acordava cansado.
Cansado,
e, caramba, que diabos é aquilo? É. Aí, uma vez... Cara, olha como é que... Eu lia tão pouco que o que eu lia, eu guardei. Teve uma história com o Kraven, e o cara fala... Ué, eu sempre achei que a aranha... A teia de aranha do Homem-Aranha era sintética. A gente, caramba, como assim? Aí logo na edição seguinte a gente soube o que era.
E aí ele descobre que o que ele achava que era um uniforme, na verdade, é um alienígena que se alimentava da adrenalina dele. Então por isso quando ele ia dormir, o alienígena ainda tava tipo meio... Pô, peraí, não, quero mais. E aí saía passeando com o Peter Parker dentro do uniforme, dormindo, enquanto ele saía por aí, dava umas porradas nos bandidos na rua e tal. Quando ele descobre isso, ele descobre isso no Quarteto Fantástico, o Reed Richards que descobre isso, o uniforme começa a sufocar, tentar matar ele, tipo, porque não quer sair, né? Caramba. E aí ele consegue tirar...
É porque ele,
né,
ficou tempo demais junto e ele já meio que já tinha se fundido as personalidades, não teve um tempo numa história dessa?
Tem, sim,
um
pouco. Aí ele consegue...
Tanto que ele começa a ficar meio mal também, igual no último filme lá do...
É, meio Kryptonita Vermelha, né?
É.
Com cabelo de franjinha também, que nem no Homem-Aranha 3?
Não, isso foi uma licença poética aí.
Ele dançava, inclusive. Ele saía de noite pra dançar com o Homem-Aranha, né?
Do seu querido Sam Raimi, tá, Elvis? Você não tem direito proibido de sacanear isso, tá, Elvis?
Por que não?
Cada vez que você sacanear isso, diminui a possibilidade de a gente fazer Evil vs. Ash vs. Evil Dead, tá? Porque foi o seu diretor que fez isso aí. Tá? Então, tenha em mente. Tenha isso em mente. Mas... aí o Richard descobre que ele tem uma fraqueza com ondas sonoras, consegue tirar o uniforme fica preso um tempo no Quarteto Fantástico, escapa e vai parar no Ed Brock, que é um jornalista que odeia o Homem-Aranha por conta de ter feito uma matéria sobre o Devorador de Pecados, expondo que o Devorador de Pecados era um determinado fulano de tal, mas o Homem-Aranha prende ele, descobre que era outro fulano, e aí o Ed Brock cai em desonra. Né?
E antes disso, o Ed Brock fez Dead 70 Shows.
É, não. Isso também é outro. O Ed Brock também é culpa do Sam Raimi. Não vou misturar as coisas. Aí, o simbionte que tava lá na igreja, sei lá porque, e o Ed Brock, que também tava lá na igreja rezando pra Deus castigar o Homem-Aranha, eles se juntam. E aí, o...
tá rezando todo errado, né?
É, todo errado. O simbionte odeia o Peter Parker e o Ed Brock odeia o Homem-Aranha. Então, junta o ódio dos dois e agora... ele sabe, o Ed Brock sabe a identidade do Homem-Aranha, ele é bem mais forte que o Homem-Aranha e o uniforme não dispara o sentido de aranha do Homem-Aranha. Então, cara, é uma gênese de vilão, assim, incrível. Eu, quando era moleque, eu me cagava de medo quando aparecia o Venom na revistinha, sabe? Porque era um vilão muito impossível de você combater. Aí, agora, fudeu tudo.
Porra, é Elvis.
Acabou o bloco de quadrinhos? Ah, tá. Então vambora, vamos falar de cinema.
Sabe como é que é esse negócio de gente velha cochila às vezes, né, sozinha? É.
Lá na Guerras Secretas, quando o cara fala assim, você consertou seu uniforme como? Ah, eu tenho uma máquina lá, então quer uma máquina minha? Aí resolveu tudo.
Horrível.
Horrível, cara.
Porra, eu não entendi, cara.
Porra, sério? Depois você ouve devagar essa frase.
Quer uma máquina minha.
A mamar aqui na minha, é isso? Porra, eu tava mais feliz não tendo entendido.
Era melhor, era melhor. Now, here comes the music.
Vocês já chegaram à conclusão de qual foi o nosso episódio mais polêmico? Se o episódio de mimimis com o Mário ou o IndicaFlix com o Gregório? Porque eu realmente não saberia dizer.
Ou o The Last Jedi?
Cara, não, esse tá brabo, porque tem muita gente falando bem e muita gente falando mal. Acho que tem mais gente falando mal.
Então, os comentários estão bem inflamados.
É, mas enquanto tem gente que acha legal o Marabat, ele falar da forma que ele fala, de ser assim, sei lá, pelo menos parecer sincero mesmo, que grosso algumas vezes... Tem gente que acha que não deveria agir dessa forma, tem gente que acha legal, cara. Tem aquele jeito e tal, sei lá.
Tem aquele cara que quer ver o circo pegar fogo, né?
É. Tem um cara que mandou chamar os inimigos. O pessoal chama o Azaghal e o Marabate no próximo, né? Tipo. Só que não avisa pra ninguém, não sei quem.
Cara, eu conheço o Mário já, tem um tempo, ele é assim, sabe? Ele tem esse jeito meio assim. Então
vai lá.
Então tá, olha só. Eu vou catar o e-mail aqui da Patrícia Giovanetti. Na verdade não foi e-mail, ela escreveu lá no site. O debate tá bom. Logo no primeiro dia já foram quase 100 comentários de gente xingando e gente elogiando. Bom, a Patrícia escreveu assim. Queria primeiramente dar os parabéns a todos que aguentaram o Abade. Rapaz, a pessoa tá precisando muito de um abraço.
Ah, se fosse presencial, eu tinha dado um abraço nele, Patrícia, poxa.
Segundo, dizer que é pro GG se comprometer a não faltar mais ao trabalho principal, que é o podcastinadores. Levou a advertência, hein?
Tá bom, Patrícia, tá bom.
Porra, GG. Acho que gosta de trabalhar, pagar dinheiro. Tem que trabalhar aqui, hein?
Eu quero ver quando é que a gente vai ter padrinho suficiente pra que isso aconteça de verdade.
É uma boa.
Olha aí.
Rapidinho, não dá nem pra cobrar isso da Patrícia, porque ela é madrinha nossa, né?
É verdade. Então,
mas eu posso falar você que tá ouvindo agora e não apadrinhou a gente ainda.
Sobre mimimi, acho que o principal problema é o esforço de convencimento que as pessoas fazem quando você tem uma opinião contrária a delas. Não há diálogo, debate, mas sim, a minha opinião é certa e vou fazer de tudo pra você mudar a sua.
Tá aí, interessante, né? Uma insistência, uma martelação, né?
Exatamente, tipo... não é argumento, é
martelo,
assim e foi. Eu não estou
não é troca, né?
Eu não estou discutindo, eu estou apenas provando que eu estou certo. É por aí. Aí ela continua, isso é um porre. Todo mundo tem o direito de gostar ou não de algo. Mas também tem que ter o bom senso de que nem sempre o cara vai ser o público-alvo daquela parada.
Muitas vezes, não é, né?
Por fim, queria dar os parabéns aos Caruso.
Olha, a todos os Carusos.
Por fim, queria dar os parabéns ao Caruso por tentar manter as coisas no controle e dizer que amei a Nádia Lírio. Beijo grande.
Aê, mais uma fã da Nádia Lírio, cara.
É verdade, a Nádia é uma fã.
Eu faço parte desse time aí também. É. Eu sou súdito da rainha da porra toda. Muito bem, vou ler aqui a mensagem do Bruno Pelmar. Ele escreveu o seguinte: cara, gostei demais do episódio dessa semana. Assunto muito bom e bem oportuno. Ótima escalação dos convidados. Concordo com algumas das opiniões do Mário Abad sobre como um crítico profissional deve escrever os seus textos na hora de avaliar um filme, barra série, barra animação, barra quadrinho, o que estiver avaliando na crítica. Enfim, dar opinião pessoal é outra coisa, pois na parte pessoal às vezes ignora-se os critérios técnicos em prol do gosto pessoal.
Ah, eu quero dizer o seguinte, antes de continuar, eu acho que os dois valem, cara. Não sei se o fato do cara não avaliar a parte técnica é um problema, se a crítica dele for nesse sentido, né?
Eu acho que o ponto é você dizer o que você tá avaliando. Uma coisa é você dizer, cara, a minha opinião foi essa, eu me amarrei e tudo mais. Agora, se você vai avaliar a obra, eu acho que você precisa passar por algumas coisas meio que obrigatórias, né?
Sim, sim, desde que fique claro que você tá dando sua opinião e não falando sobre a obra em si, acho que pode ter uma crítica que fale da sua opinião.
Se eu lembro bem, o que o Mário tava reclamando muito são pessoas que avaliam, que dão opinião até muito bem dadas, mas dizem que aquilo ali é uma crítica ou vendem como se fosse uma crítica.
Uma crítica profissional,
exatamente,
né? Crítica profissional.
E ele tava explicando que não é isso.
A crítica pode ser amadora ou pode ser profissional.
Eu acho que o Mário tava de mimimi, isso sim.
Bem, ele segue aqui dizendo: Nádia novamente adicionando bons argumentos e comentários, só não concordo com ela sobre BVS. Mas é como dizem, vivemos hoje a era dos mimimis, tudo é motivo pra reclamar, principalmente quando é sobre algo nerd. Tenho notado que é cada vez mais comum ver que alguns se comportam de forma extremamente intolerante e preconceituosa, sendo que deveriam ser mais tolerantes e mais receptivos com as coisas, já que passamos tanto tempo sendo colocados como os esquisitões. Agora que é bonitinho se dizer nerd, estão sendo a mesma coisa que as pessoas que condenavam quem é nerd?
É.
Tá aí. Propôs uma
só
reflexão.
Só que eu nunca fui nerd, então isso é com vocês.
Claro.
Não mete essa.
Você também nunca teve mimimi, tá?
Não, bicho. Aquela tua foto com vários teclados e cabelo comprido é carteirinha de nerd pra entrar em qualquer lugar.
Não precisa nem falar nada, não precisa nem abrir a boca. Mas tem uma coisa que o segundo parágrafo aí do Bruno, que assim... Gente, eu até falo com muita gente, falo assim, cara, se você quer uma coisa igual aos quadrinhos, leia os quadrinhos, sacou? Vão ter adaptações, vão ter mudanças, porque...
Ah, é verdade.
É um universo paralelo, cara, também, assim, as pessoas também têm que ser mais... Esperar coisas diferentes, porque se for muito igual, às vezes também não sei, você vê a mesma coisa que você já viu, será? Então, assim, acho legal às vezes ter umas mudanças, então... Eu tenho mimimi lá, como todo mundo, mas eu acho que eu sou bem adepto a mudanças nesse sentido.
Eu tenho mixed feelings quanto a isso. Eu gosto de mudança também. Eu acho que você precisa adaptar uma coisa, principalmente os uniformes, que são muito coloridos no quadrinho, na tela de cinema não fica tão legal. Eu gosto quando eles estão mais sérios, mais sóbrios.
Pronto, já veio agora... o GG falar que tem alegria demais no cinema. Tem que diminuir isso aí. Tá muito alegre, tá muito divertido. Não.
Vamos acalmando essa.
Mas eu acho que algumas coisas...
Todo não, mundo de terno e gravata agora. Super-Homem, bota a gravata.
Mas, por exemplo, quando você pega um filme, e eu já falei isso aqui de novo, Anjos da Lei, cara, que você coloca ele como galhofa, tipo assim, porra, por que que não colocou, então, faz um outro filme com outros personagens, uma dupla do barulho de alguma coisa? É, não precisa queimar o meu querido Anjo da Lei lá de trás só por conta disso. esse é o meu Mixed Feelings, eu acho.
Esse que... não é seu Mixed Feelings, esse é seu Mixed Feelings.
Então tá aí, tá registrado meu, já que eu não participei.
É verdade.
E antes da gente encerrar, eu queria brindar aqui com vocês que a gente ficou em oitavo na lista do iTunes dos top 100 podcasts brasileiros, cara. Porra, olha que legal. Foi o lugar mais alto que a gente já chegou até hoje. High five aqui pra gente.
Aê!
Pô, sensacional.
Como ao topo.
Pô, eu queria aproveitar pra fazer um jabazinho, então, dentro dessa onda de comemoração, que a Caverna do Caruso, no YouTube, entrou na seleção do Rio Web Fest. Tá ali como a possibilidade de ganhar voto popular. Então, se você é ouvinte de podcastadores e, por um acaso, gosta lá do meu canal com o Ulisses e com o Studart, Caverna do Caruso, você pode entrar na votação do Rio Web Fest. Tem que procurar aí pelo Google.
Que procurar o quê? Deixa ser preguiçoso. Manda o link pra gente que a gente coloca aqui no post.
Ah, pode fazer isso? É? Então vou fazer isso. É, porque eu já ia falar que fãs.4384ZWX.
Quase trabalho completo.
Mas enfim, vota lá, cara, que pô, vai ajudar a gente bastante.
Então é isso, pessoal. manda um e-mail pra gente pro contato@podcastinadores.com.br, um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
Pô, e a gente falou da possibilidade de fazer um episódio do Doctor Who, mas não considerou a possibilidade de fazer um episódio do Venom, né? A galera que vai comentar podia dizer aí se acha uma boa ideia, se tá afim, se tá ansioso, como é que é, pra gente sentir se vale a pena fazer um episódio inteiro dedicado a Venom ou se a gente passa esse tempo.
Talvez seja melhor batido. A gente ver um filme só do que ver 60 anos de série, mas...
Bem melhor.
Agora, o bom, Elvis, é que o bloco de quadrinhos de Venom já teve nesse. Então, o próximo então, já passa direto.
Ótimo, perfeito.
O quê? Não, não falamos o nome dos autores, não falamos ano, não falamos nada. Ai, não.
Meu Deus do céu. E ninguém se importa com isso.
A gente não fez nem indicação de leitura.
Não, mas assim, independente do que o pessoal falar, o próximo episódio não vai ser de Venom, porque a gente tem que falar ainda do The Whoopi Goldberg, né? Então...
Essa é bem easter egg. Quem pegar, pegou.
Exatamente.
Não só a pessoa tem que pegar a referência, como tem que entender o inglês do Tibério. Essa tá bem difícil mesmo.
essa é para os fortes. Então, enquanto você caça a referência, a gente fica por aqui.
É isso aí, galera. Eu vou descer porque eu tenho que estender roupa no varal com o pregador.
Well, that's it. Opa, peraí, segurei que não terminou aqui ainda. Esse episódio já estava prontinho, embalado e etiquetado para ir pro ar, quando o Mário Abade pediu, através do Elvis, para ter um direito de defesa em relação às duras críticas que ele tem recebido, tanto nas redes sociais do Podcastinadores, quanto diretamente a ele. E é claro que a gente vai dar esse espaço. Vai lá, Elvis, todo seu.
O nosso último podcast teve um convidado bastante polêmico, Mário Abade, e gerou um monte de discussões lá no site, gente defendendo, gente atacando. Isso tudo me deixou muito desconfortável, porque ele é meu amigo, fui eu que fiz o convite. A pauta foi ele quem escolheu, mas quem abriu o espaço fui eu. E ele foi bastante atacado por conta do resultado desse programa. Então ele pediu para poder dizer algumas palavras em defesa dele, para esclarecer alguns pontos importantes dessa história toda. Fala aí, Mário.
Bem, gente, eu queria aproveitar o momento para falar que o James Dean, em 1953, no filme Vidas Amargas, ele, quando conheceu o Raymond Massey, que ia fazer o pai dele no filme, logo no primeiro dia que ele conheceu, ele destratou muito o Raymond Massey e continuou destratando ele, sendo grosseiro, sendo babaca, durante as filmagens todas. Chegou um momento que o Raymond Massey chegou pro Lia Kazan, que era o diretor, e falou assim, não dá para trabalhar com esse cara. Aí o Lia Kazan, não, por favor, cara, esse cara ele é iniciante, ele não sabe, já estamos com o contrato assinado, estamos no meio do filme, eu não posso tirar ele. Eu peço a você que é um ator tão premiado na Broadway e tudo mais, que tenha paciência e guie ele durante isso. E eu, o Raymond Massey saía da sala e chamava o James Dean e falava o seguinte, continua fazendo o que você está fazendo, que está ótimo, o filme está ficando maravilhoso, sensacional, que eu preciso que essa relação de pai e filho seja horrorosa para o espectador. Então isso é um caso do James Dean e tem dezenas de outros. Marlon Brando, no primeiro filme dele, na cena da manteiga, no Poderoso Chefão, tem centenas de exemplos. O próprio Jerry Lewis mesmo, que era um amor nos filmes, inocente, cativante, e a gente amava o Jerry Lewis, na vida real era uma pessoa irracível, difícil de trabalhar, as pessoas aturavam ele porque ele era genial nos filmes, e o cara chegou até a deserdar filho. Então a gente não pode confundir às vezes Mojica com Zé do Caixão, Didi com Renato Aragão, Jesse Valadão, por exemplo, que era um canalha, machista, misógino, homofóbico nas telas, e na vida real não era. Eu chegava ao ponto de pedir para os jornalistas inventar histórias sobre ele para poder reforçar essa imagem das telas e ele vender nos filmes. Então, com esse começo, eu queria dizer o seguinte, eu sugeri essa pauta e o motivo era o seguinte, eu queria ser o mais agressivo, ridículo, ser o maior mimizento a ponto de causar ódio, e sabe o que quer dizer isso? Metalinguagem. E jogar a ideia que talvez o crítico seja o maior mimimi do que o fã. Já que o crítico adora se posar de sabe tudo, não aceita diálogo, entendeu? Eu não estou generalizando, que todo crítico é assim. Então, eu aproveitei esse programa, já que eu sugeri a pauta, para mostrar que o crítico era o pior de todos. E parece que funcionou, só que funcionou tão bem que vocês começaram a acreditar. E eu queria dizer o seguinte, as pessoas que não me convidam para fazer podcast é porque elas querem um fanático, que foi o que ficou famoso, foi o que as pessoas gostam, foi o que as pessoas odeiam, amam odiar, entendeu? Inclusive, eu queria dizer que nos programas que eu gravei com o Jovem Nerd, 90% daquelas histórias histórias eram mentiras, eram invenções. Tipo, um copo caía no chão, a gente inventava que caiu um aparelho de jantar completo no chão. Porque é muito mais engraçado você aumentar do que você diminuir. E aquele personagem nunca teve a intenção de ser engraçado, ser uma glorificação daquela atitude. Aquele personagem sempre foi uma denúncia de grosseria, de homofobia, de, enfim, de várias coisas. Tanto que se eu fosse assim na vida real, eu não teria trabalhado. E trabalho nas empresas que eu trabalhei e continuo trabalhando. São empresas que são coletivas. Jornalismo é coletivo. Fazer cinema é coletivo. É uma equipe de 90, 100 pessoas. Ninguém gostaria de trabalhar comigo se eu fosse aquilo. Então aquele personagem era uma denúncia. E acabou que algumas pessoas entenderam que era humor, não era humor. Era tipo assim, ser o maior babaca do universo para poder mostrar essa coisa do crítico babaca. E funcionou tão bem que as pessoas acreditam que a minha vida real é aquela. E eu pergunto, se vocês forem na internet, procurarem lá no meu Facebook, quantas fotos tem postadas minhas íntimas ou de família? Fotos de pais, irmãos, filhos, sobrinhos, primas, cachorros, gatos, papagaios? Não tem nada lá, sabe por quê? Porque lá sempre foi para mim trabalho. A minha vida íntima não é essa. Aí eu te pergunto, como é que você pode afirmar que eu sou machista, homofóbico? E se eu nunca transei, por exemplo, com um outro homem? Se eu não transei com trans? Eu só posso dizer uma coisa. Na minha casa tem muitos gays, muitas mulheres, e não é assim na nossa vida pessoal. Eu só que eu não vou ficar abrindo a vida pessoal dos meus familiares para todo mundo. Quem tem que fazer são eles. Mas se alguma, sei lá, alguma pessoa quiser algum dia me entrevistar sobre a minha vida pessoal, eu não vou ter nenhuma vergonha. Pelo contrário, vou me orgulhar de dizer se transei com homem, se transei com trans, se tive namorado homem. Vou dizer numa boa. Eu só acho que vocês estão achando que eu sou aquela pessoa da internet, mas não sou. Quem me conhece sabe tudo que eu tive. Até nas festas de pegação gay eu já fui. Então, se algum dia a pessoa quiser me conhecer a fundo, que ela me entreviste. E quando não quiser o mimizento da internet, que convide, estamos convidando o crítico Mário Abade e não o personagem Fanatic. E aí vocês vão ver a diferença.
Bom, então já que falamos do Fanatic, esquece Mário Abade, já acabou Mário Abade. Fanatic, se despede aí da galera.
Cara, vocês não gostaram? Ficaram com raiva? Outros sentiram asco e desprezo? Ótimo. Porque se fosse o contrário, eu ia começar a duvidar de mim mesmo. Da minha capacidade de ser o maior babaca do universo. Tipo o Pink Flamingo, do John Waters, em que dois personagens disputam durante todo o filme quem é a pessoa mais asquerosa do mundo. E eu comprovei nesse podcast. Eu sou o maior mimizento da internet, o maior babaca de todos os podcasts de toda a história da internet. Adeus.
Então é isso. Direito de resposta dado, agora podemos terminar.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.